Fala, galera! Começando aqui mais um episódio do Giants Cast. Já tem um tempinho aí, ficamos uma semaninha sem algum episódio, porque tivemos a bye week do Giants, mas uma bye week, querendo ou não, um pouco movimentada. Iremos falar sobre isso um pouquinho no episódio, né? Que houve algum jogador aí, infelizmente, se machucou durante essa bye week. Até nisso, o negócio de jogador do Giants se machucar afeta, né? É impressionante. Mas eu tô, antes de mais nada, apresentar meu companheiro, meu co-host, que é o Iago. E aí, Iago, Giants Nation BR, tudo certinho?
Tudo certo, bye week aí para descansar, exceto alguns irresponsáveis, né, que se lesionaram. Mas é isso, a gente foi para bye week 6-2. Acho que se todo mundo tivesse um contrato para assinar, a gente ir para bye week 6-2, todo mundo assinaria em um segundo. E é isso, é prosseguir. Agora a gente tem aí, vamos terminar, começar essa segunda metade da temporada aí que seja produtiva, igual foi essa primeira.
Concordo plenamente com você. Então, galera, como a gente não teve um episódio para falar sobre o jogo contra o Seattle, vamos falar hoje. O Giants acabou perdendo essa partida 27 a 13. Primeiramente, antes de a gente comentar pontos negativos e pontos positivos, eu acho que o Giants mereceu perder. Eu acho que o Seattle foi o time melhor naquela partida. O Geno Smith jogou uma partida assim que eu não estava esperando nem um pouco, mas é uma temporada, uma das melhores, se não a melhor temporada dele da carreira. Jogou assim muito bem mesmo. E, como vocês sabem, iremos comentar um pouco sobre essa derrota. E no finalzinho do episódio, na metade para o final, vamos fazer uma prévia para o próximo jogo do Giants, que será nesse domingo às 3 horas, no horário de Brasília, em casa, no MetLife Stadium, contra o Houston Texans. Um jogo aí que eu acredito que o Giants é bem favorito e o time está em busca aí do recorde 7-2. Começando então pelos pontos negativos, Iago, dessa partida contra o Seahawks. A gente não pode deixar de falar mais um jogo terrível do Special Teams e principalmente do wide receiver Rich James, que cometeu dois fumbles na partida que simplesmente acabaram com qualquer chance do Giants de ganhar ou então competir. E isso era algo que o Giants não estava cometendo, né? Não estava começando turnovers. E esse jogo foi tudo por água abaixo. E eu acho até mesmo que tem um pouco de culpa no Daboll nisso aí, porque eu acho que não tinha nenhum sentido dele voltar para a partida depois dele ter cometido o primeiro fumble, né, Iago?
Cara, é aquele negócio, tudo é premeditado antes do jogo, né? Só que o Rich James no, nos retornos já não tava tão assim. Os nossos retornos, tanto cedendo quanto correndo nos retornos, a gente não tava produzindo tanto. E, cara, isso acabou com a gente. No primeiro tempo, tirou um momento do nosso jogo que a gente fez o touchdown. O McKinney conseguiu uma ótima jogada, a gente conseguiu o sec, não lembro se foi sec, cara.
É, foi assim, acho que, se eu não estou enganado, foi o sack do McFadden, o rookie, e logo depois o sack do McKinney. E aí no punch foi fumble do
Foi o
Rich
fumble.
James.
Ou seja, a gente
Isso.
quer recuperar o momento estava com a gente. Um touchdown, logo depois um punch forçado, e ele sofre o fumble. E a gente sempre fala aqui, né, cara? O Special Teams, ele não pode comprometer. Ele tem que ser um aliado do time. E a partir do momento que a gente sabe que a gente tem um time limitado, a gente no jogo já não estava muito bem, você tem que evitar erros, cara. Você tem que forçar o adversário a se desafiar. Você tem que desafiar o adversário: ó, você vai ter que ganhar de mim, eu não vou dar isso de graça. E o Giants, o Rich James, deu de graça. Você tem que dificultar a vida deles. E nesse jogo não aconteceu. Então, a gente foi pro intervalo perdendo de 10 a 7, muito por causa disso também. Então, são erros que não podem ser cometidos. Eu tenho certeza que o Daboll, com o método, com a metodologia de trabalho dele, para mim o Rich James já era pra ser cortado depois desse jogo. Só que eu prevejo mudanças nesse sentido.
Sim, concordo com você. E outra coisa, né? Eu não sei se você falou, acho que não. O Rich James, antes desse jogo, já tinha cometido um fumble na temporada. Ele já tinha cometido um fumble do Special Teams também. Então, tipo assim, algo que. Eu até pensei que ele seria cortado, mas ele ainda tá na equipe, sofreu uma concussão, né? Nessa partida. E agora já tá saudável, ontem treinou normalmente. Acho que o Giants também, que é uma posição que é o maior buraco nesse time é o wide receiver, então acho que ele ainda vai continuar. Mas eu espero que a partir de agora o Brightwell, né, que ele já estava retornando alguns punts depois do fumble do Rich James, se torne o retornador integral, vamos dizer assim, da equipe, uma partida assim para esquecer do Rich James, né? Outro ponto também é que o nosso ataque não jogou muito bem. A gente também tem que dar méritos à defesa do Seahawks, que estava muito bem. Eles tiveram um plano de jogo excepcional, mas o Daniel Jones não conseguiu ir bem, sem combate também não. E, inclusive, a primeira posse que o Giants teve na Red Zone foi graças àquela bela jogada do Adoree Jackson. Porque até aquele momento ali, o ataque do Giants não tinha conseguido passar do meio de campo. Então, dá para ver que esse ataque, até talvez o Dable ficou meio assim, talvez mudar algumas coisas, que nada fluiu nessa partida, nada conseguiu. O jogo corrido, e muito menos o jogo aéreo, que a gente vai falar um pouco, que o Giants parecia que só poderia usar quando estava em terceira descidas longas, né?
Cara, a gente teve 78 jardas corridas apenas nesse jogo. E com a filosofia que a gente está utilizando no ataque, que é priorizando o jogo corrido, é praticamente derrota certa você ter só isso de jardas corridas. Você falou certo, cara. Se não fosse a jogada do Adoree Jackson, a gente provavelmente não ia ter nem touchdown no jogo. A gente não ia ter nem touchdown no jogo. Foi o pior jogo do Saquon Barkley na temporada, que culminou num jogo ruim do Daniel Jones, porque a gente fala que o Daniel Jones é isso. Se tudo estiver ocorrendo bem, ele vem fazendo uma ótima temporada. Ponto. Só que aquele negócio. Nas adversidades, a gente viu o Mahomes ganhando o jogo para Kansas City. Lógico que não dá para comparar o Daniel Jones com o Mahomes. Mas a gente viu o Mahomes ganhando o jogo para Kansas City. Não lembro contra quem foi, cara.
Não lembro. O que é?
O Mahomes ganhando o jogo para Kansas City. Não lembro contra quem foi. Vou até procurar aqui. E o Daniel Jones não vai fazer isso, cara. Então,
não é. Isso aí. Para ele ser o quarterback dele, tem tudo tá praticamente certo, né?
É, contra o Titans, o Mahomes praticamente ganhou o jogo sozinho.
Isso. Exato.
O Daniel Jones não é esse quarterback. Se o sistema estiver funcionando bem, ele vai funcionar bem, ele vai conseguir improvisar a corrida, vai encaixar bons passes e tudo mais. Só que se a gente precisar dele pra liderar o nosso time, cara, o Anthony Curti postou uma coisa, ele falou disso no jogo, eu concordei também, ele postou uma coisa, não, eu não sei se foi ele que falou, que o quarterback não é o passador, né, cara? Ele é o líder do time, é o líder da tropa. Da tropa toda. Então, quando as coisas não estão bem, as pessoas recorrem ao líder. E se o líder não for capaz de conseguir sair da adversidade, aí já tem um problema. E o Daniel Jones é assim. Entende? A temporada dele é ótima. Ótima. Só que quando a coisa sai do eixo um pouco, ele também sai. Ele sucumbe junto com o ataque. Entende? Ele não segura as pontas. Até alguns jogos ele conseguiu, foi até o melhor jogador do ataque mesmo, com o Saquon Barkley jogando bem em alguns jogos. Só que, por exemplo, ele teve 6 corridas para 20 jardas nesse jogo.
Uhum.
Entende? Senão, se tirar esse ponto do jogo dele, ele já fica um pouco limitado. E a função principal do quarterback é passar a bola. Então, é difícil prever. O Dable sabe disso, tanto que ele potencializa o Saquon Barkley ao máximo para justamente tirar o peso das costas do Daniel Jones. E é isso, cara. Eu gosto do Daniel Jones, tô gostando muito dele nessa temporada, mas quando a gente precisar do algo a mais contra times melhores, nem sempre a gente vai ter. Ele pode ter uma coisa ou outra, ele vem com game winning drives aí na NFL 5, então tá jogando bem, só que nesse jogo ele sucumbiu porque as coisas saíram do eixo. E é uma coisa que a gente já esperava.
Verdade. Ele não é aquele cara que vai tirar um jogo da cartola, né? Tipo assim, deixa comigo, eu vou resolver. Não, infelizmente ele não é isso. Mas esse jogo provou mais uma vez. Porém, eu acho também a gente botar muito peso em culpa dele, não dá também, pela temporada também que ele tá fazendo.
Outra coisa, a circunstância desse jogo foi péssima, né? Porque o jogo terrestre não funcionou, ele sofreu 5 sacks. Porra.
Sim.
Ele tava sem o Tyrant principal, que é o...
Dois OLs que nunca não eram titulares.
Sim, dois OLs.
O Tyler Phillips e mais um, o Josh Rezulu, porque o Evan Hill tava machucado.
Sim. Então até não pode colocar a culpa dele em nada. A culpa dele na temporada é muito mais no 6-2 do que numa derrota. Do que nas duas derrotas que a gente teve. Até porque contra o Cowboys ele foi um dos poucos que se salvou.
Exato.
Só que foi o pior dele na temporada.
Concordo com você. Foi uma partida de aprendizado, mas também acho que não coloco tanta culpa nele, até pelos tantos de problemas que o Giants estava passando. E, novamente, ele não tem um grupo de recebedor nem um pouco confiável. Temos que falar isso aí. O outro ponto também é que eu acho que o Kafka, o Iago, tentou forçar muita bola no Saquon Barkley, que não, um jogo que não estava fluindo. Tudo bem que eu sei que o ataque do Giants, o primeiro pensamento é jogo corrido, só que eu acho que ele forçou tanto e não estava abrindo o playbook para a gente jogar com o jogo aéreo. E o jogo aéreo só estava conseguindo fluir quando o Giants era obrigado a usar o jogo aéreo, que era naquelas terceiras descidas longas, que o Giants ficou em belas situações assim e conseguiu converter boas vezes. Eu acho que, eu não tenho o número aqui exato, mas acho que o Giants, sei lá, conseguiu converter umas quatro terceiras descidas ou algo assim. E eu acho que é o que eu queria que o Giants usasse mais, principalmente nesse jogo contra os Texans, mais jogo aéreo assim, mais passes de 10, 12 jardas, que o Slayton foi bem até em certos momentos,
Sim.
quando utilizado, mas parecia que ele só podia ser utilizado em terceiras descidas, né?
O Slayton teve 5 recepções para 66 jardas. Ele fez a dele, né? E eu achei isso também, cara. Inclusive, era um ajuste que o Kafka ele vem muito bem nesse sentido, dos ajustes e tudo mais. Só que, como você disse nesse jogo, ele forçou uma situação que não estava encaixando. Entende? Ainda mais quando a gente ficou atrás do placar. Que a gente precisa do jogo aéreo, aí a defesa já tá esperando. Então, não teve aquele, não posso dizer assim, um equilíbrio, né? Porque o Daniel Jones tentou 31 passes e se pegar os nossos recebedores, nossos corredores, foram 22 corridas apenas. Então, quer dizer, viajei aqui, viajei, viajei. Não, não, foram 28 corridas.
Isso.
Então, a gente começou a forçar passe no fim do jogo, porque a gente tava 27 a 13, a gente sucumbiu no último quarto, a gente foi pro último quarto perdendo por 3 pontos e sucumbiu total, já era esperado. Só que antes disso, pô, o Saquon Barkley teve uma média de 2,6 jardas carregadas por jogo. Por carregada nesse jogo. Então era algo que não tava funcionando. Então você colocar, acho que faltou um pouco do Andre Robinson no jogo. O Tanner
Sim.
não até apareceu bem. Mas eu acho que poderia utilizar mais o Saquon Barkley até no jogo aéreo. A gente falou sobre isso e tudo mais. Eu sei que nossos recebedores não são confiáveis, cara. Com certeza não são. Só que você, se não tá dando certo de um jeito, você tenta de outro. Até passe curto mesmo. Pra ganhar mais
Concordo.
6 jardas. Aí você vai pra terceira descida curta. Você põe uma dúvida na cabeça da defesa e tudo mais. Quando a gente começou a passar muita bola, é quando a defesa do Seattle estava preparada para isso, porque eles estavam na frente do placar.
É verdade, concordo com você, concordo com você. Complicado, mas eu espero que isso tenha servido, né, para o Dable e para o Kafka terem ajustado esse ponto e vamos ver se eles mudaram ou não algo contra o Texans, mas até acho que contra o Texans é um jogo interessante para o Giants já o jogo corrido, a gente vai falar mais disso, porque tem um motivo bem específico entender esse porque eu estou falando isso. Outra coisa também é agora sobre a nossa defesa, né? Algo que eu gostei assim de ver o primeiro tempo, principalmente, foi o Dory Jackson, que jogou muito bem, forçou o fumble nas primeiros drives ali do defesa, ele foi sensacional, disparado para mim o melhor jogador da defesa. Só que no segundo tempo, como toda a defesa, foi muito mal, né? Foi um decaiu assim bizarro, o Dory Jackson caiu num fake do DK Metcalf, que até virou um vídeo meio que viral, né? Que o Dory Jackson acompanha ele, aí eu acho que o corredor deles consegue fazer o touchdown corrido, que o DK também, bela jogada dele fazendo aquele fake, mas um jogador da NFL acho que deveria ter, ele poderia ter feito uma jogada melhor ali, só que também ele conseguiu forçar aquele fumble no Tyler Lockett, também muito bom, mas acho que a gente pode falar, a defesa no primeiro, até a metade do segundo quarto foi bem, mas depois decaiu demais o nível, e aí o Geno Smith também que tá jogando muita bola, e aí um abraço, e também, lógico, né, a defesa no momento que estava melhor na partida e criava. Ou assim, nossa, o ataque agora vai vir em campo. Aconteceram os fumbles do Rich James, né?
Com certeza, sim. A defesa aguentou até onde deu. Ela aguentou até um certo momento. Depois, ela começou a ceder. O que era esperado. Se a gente parar pra pensar, o Seattle vem numa forma absurda. Ganharam dos Cardinals até na última semana agora. O Geno Smith virou outro quarterback do nada. Do nada. Até falou besteira depois do jogo. Dedicou vitória pro McAdoo e pro Jerry Reese. Pelo amor de Deus. Pô, tem que ouvir isso ainda, né, cara? A gente até conseguiu segurar o jogo corrido deles, cara. A gente até conseguiu segurar, eles tiveram 87 jardas só corridas. Só que o Geno Smith teve 23 de 34 para 202 jardas e dois touchdowns. o Tyler Lockett e o Metcalf apareceram muito, muito bem no jogo. Um touchdown para cada um e tudo mais.
E teve um fumble, né? O Lockett, aquele fumble bizarro, né?
Sim, sim, teve um fumble absurdo. Absurdo e... E, cara... É assim... A gente... Eu já colocava o Seattle como favorito nesse jogo. Eu esperava que a gente fosse competir até o final. Só que a gente competiu só até o fim do terceiro quarto. Depois disso, a gente tomou... Pô, 14-3 no último período, então... Só que a gente conseguiu até segurar o Kenneth Walker, que a gente falou muito aqui. Só que a gente não conseguiu segurar o jogo aéreo deles. E isso foi muito prejudicial, cara. Jogamos, como você falou, a gente jogou bem até um certo período. E depois a defesa sucumbiu totalmente. Pô, o Leonard Williams estava fazendo um bom jogo e tudo mais. E, cara... Verdade. É aquele negócio. Era um dos... Talvez... O Ravens também era o Cowboys, mas um dos três desafios mais difíceis da temporada.
E o principal, né? Fora de casa. Fora de casa. Muito difícil. E pesou, né? O Giants teve não sei quantas faltas de false start por causa do barulho da torcida deles.
Teve false start demais, cara. E é outro ponto também, né, cara? Porque você tá jogando no ataque, que seus recebedores não são confiáveis. O jogo corrido não tá encaixando. Você tem false start, é meio caminho andado pro punch. Então, a gente jogou contra um time numa ótima forma, num território talvez o mais hostil da NFL. Então, contra um quarterback que vem muito bem e perdeu, cara. Eu acho que assim, não é pra fazer alarde essa derrota na temporada, cara.
Sim. Não é, quer dizer, acabou a temporada por causa que a gente perdeu esse jogo. Eu acho que longe disso, até porque a nossa tabela, a partir de agora, vai ficar bem mais acessível. Eu acho que o Giants, inclusive, os dois próximos jogos do Giants... Eu acho que a equipe é favorita e pode ganhar os dois. E aí a gente ir para um recorde 8-2 e algo que no início da temporada eu acho que a gente, nenhum torcedor, nem o mais otimista, esperava, né?
Ninguém imaginava, cara. Ninguém imaginava. E uma coisa que eu gostei é que a gente respondeu muito bem a derrota que a gente teve contra o Cowboys. A gente teve, sim, uma derrota contra o Cowboys e depois a gente enfrentou Packers e Ravens. E ganhamos dois jogos. Verdade. E é a totalidade, cara. É não deixar se bater, porque uma hora a gente ia perder, cara. E a gente vai perder mais jogos na temporada. Isso é inevitável. Concordo. A gente não vai ser tipo 15-2. Não, não vamos. Então a gente tem que ter calma, até porque a gente vem numa temporada que, mesmo com um ótimo recorde, as lesões estão prejudicando demais. Absurdo. E, cara, é que o nosso coaching staff vem muito bem. Vem muito, muito bem. E a gente tá fazendo um bom trabalho, cara. Sucumbimos nesse jogo, sucumbimos. Só que acontece... A NFL é assim, até os melhores times perdem.
Exatamente, concordo plenamente. É, tanto que o único invicto é o Eagles, na NFL não tem nenhum outro, e outros times também. Por exemplo, uma zebra que aconteceu nesse último dia, nesse último domingo, na minha opinião, o Bills perdendo pro Jets, o Jets também que tá muito bem na temporada, igual o Giants, mas infelizmente é muito, muito raro na NFL você ganhar todos os 17 jogos que acontece, que mudou, né? Era 16 antes. Agora, acho que a gente pode falar aqui já dos pontos positivos. Não foram tantos, né? Mas eu acho que o principal que eu coloquei aqui, o Adore Jackson já falei, né? E o outro também que eu gostei muito, meio que primeiro, acho que o primeiro bom jogo, na minha opinião, dele nessa temporada é o Leonard Williams. Parece que lá em Seattle ele já jogou muito bem quando o Giants ganhou, né? Quando o Joe Judge ainda era o treinador. E conseguiu um sack nessa partida, e se eu não me engano também um QB hit. Primeiro sack dele na temporada... Tomara que ele consiga evoluir, ele que sofreu bastante nessa temporada por causa de uma lesão, né, que ficou até de fora de alguns jogos, mas teve a bye week, espero que ele consiga se recuperado, né?
Sim, cara, até porque o Leonard Williams é parte importantíssima do nosso sistema defensivo, ele pressiona o quarterback pelo meio, ele é ótimo contra o jogo corrido também, então é muito importante ter um jogador como ele. Eu acho que ele vinha jogando bem, mas de forma silenciosa. Só que nesse jogo ele conseguiu, ele foi além de um bom jogador, ele foi um playmaker, né? Conseguiu um sack e tudo mais, e é isso que a gente espera dele. E, cara, eu tô louco pra ver essa linha defensiva completa, cara. Não sei quando a gente vai ver, mas eu tô louco pra ver. Com Odulari, Thibodeau, Dexter Lawrence e Leonard Williams. Pelo amor de Deus, não é possível que os deuses do futebol americano não vão deixar esses caras jogarem juntos.
Verdade, concordo plenamente. Outro ponto também que eu coloquei aqui é o Slayton, que a gente falou um pouco. Eu acho que ele fez um bom jogo. Quando foi acionado a jogada para ele, ele foi bem, não cometeu acho que nenhum drop, pelo menos eu não me lembro. E espero que ele é o wide receiver 1 desse time até o momento. Agora parece que o Golladay vai voltar nesse jogo contra os Texans, mas eu acho que ele fez uma partida bem sólida, né? Eu acho que do ataque ali, ele foi um dos únicos que conseguiu ir bem, mesmo com um plano de jogo não tão bom, na minha opinião.
Cara, quem diria que nessa altura do campeonato a gente estaria elogiando Darius Slayton aqui. E é merecido, porque ele vem jogando bem. Conseguiu touchdown, nesse jogo conseguiu mais de 60 jardas e tudo mais. A gente sabe que ele não é aquele wide receiver um absurdo, que não sei o que, não sei o que, mas ele pode contribuir. Entende? Se você tem o Andre Robinson e o Bellinger pelo meio e um wide receiver 1 confiável, ele pode ser um wide receiver 2 legal, cara. E vai aparecer numa big play ou outra. Entende? E ele tava praticamente deixado de lado.
Sim.
No início da temporada.
Considerado pra troca ou então pra ser cortado. Algumas pessoas pensaram que ele ia ser cortado.
A gente cansou de falar de trade do Darius Slayton aqui, merecido, né? Porque não tinha muita perspectiva pra ele.
Uhum.
Não tinha muita perspectiva pra ele. Entende?
Sim, sim.
Então ele aparecer bem é ótimo, porque pelas lesões que a gente teve, o Rich James não dá pra contar. O Seals também não. Marcos Johnson, pelo amor de Deus. A gente conseguiu, pegou um jogador agora que era do Bills, eu acho que é Rodgers.
É um wide receiver, né? Eu vi também numa. Foi antes da bye week até que o Giants pegou ele, se eu não tô enganado. É.
Que deve.
Wide receiver.
Isso, deve ter snap e tudo mais. E, cara, é um grupo horrível. É um grupo horrível e a gente tem lampejos, cara, do Darius Slayton, do Wander Robinson, do próprio Saquon Barkley, e nem aí, a gente tinha do Bellinger, que tava jogando muito
Sim.
bem. Talvez o recebedor, cara, que recebe passe mais confiável na temporada, só que agora a gente não sabe quando ele vai voltar, né, cara? Outra
lesão é verdade.
Atípica.
Concordo com você. É, outro também, agora, né, vamos falar então do jogo contra o Texans, nesse domingo, que nem eu falei. É, jogo 3 horas da tarde no MetLife Stadium. Como sempre, vamos falar um pouco de algumas estatísticas dos Texans aqui, né, na temporada. É, e também vamos falar alguns pontos do que a gente espera dessa partida. Começando aqui, a média de jogo de jardas, né, que eles têm por jogo do ataque, né, no total, juntando as jardas corridas e jardas aéreas, são 290.5. No momento, essa é a quarta pior marca da NFL. Média de jardas corridas, 101.9, a oitava melhor marca da NFL, se eu não estou enganado aqui no momento. O Giants também está ali em cima, no top 10, também junto com ele, mas eu acho que o Giants caiu um pouquinho, aí deve estar em quinto lugar ou algo assim. Média de jardas aéreas por jogo, 188. 6, é a sexta pior marca. O Giants ainda está atrás, o Giants é a quarta pior marca, 159.1. Isso aí colabora com o que a gente falou, eu e Iago aqui, que o Giants, eu acho que deveria abrir mais o playbook e usar mais o jogo aéreo nas últimas partidas, mesmo com o grupo de wide receiver que não é muito bom, mas eu acho que o Slayton pode, e agora a gente provavelmente vai ter a volta do Golladay, eu quero que isso seja mais utilizado, porque na NFL não tem como você também só ficar correndo, porque quando a gente vê uma defesa que se prepara bem contra isso, como foi o último jogo, a gente viu o que aconteceu, que foi a derrota, né? Número de sacks dele na temporada tem 19 até aqui, o Giants tem apenas 16, e média de jardas cedidas por jogo da defesa deles é uma média de 398.1, essa é a quarta pior da NFL, o Giants tem uma média de 345.6. Mas eu acho que o principal aqui, a outra estatística que eu coloquei, eles são times que mais cedem jardas corridas na NFL, média de 180.6 jardas por partida. Então eu acho que esse provavelmente não vai ser esse jogo que o Giants vai abrir mais o playbook para jogo aéreo. É isso que eu falei mais cedo, porque é o time que mais cede, então não tem o que fazer. Eu acho que tem que dar a bola na mão no Saquon Barkley e também fazer algumas jogadas com o Daniel Jones e correr. Não, acho que nesse jogo aqui é isso que a gente vai precisar fazer. Mas algo, por exemplo, que é diferente, por exemplo, contra o jogo da semana que vem, que é contra os Lions, que eu acho que é um ataque mais explosivo, vamos falar assim, e aí eu acho que o plano de jogo pode ser diferente. Mas nesse domingo, vamos atentar aqui, eu acho que o Giants tem que correr com a bola até não parar mais, né?
Cara, com certeza. É Saquon Barkley Futebol Clube, como sempre, porque você disse a quantidade de jardas que eles cedem por jogo, jardas corridas, a gente pegar contra o Eagles, o Miles Sanders teve 93 jardas em 17 tentativas. Cara, é potencializar o Saquon Barkley ao máximo. Tirar o peso do Daniel Jones e utilizar o jogo aéreo quando necessário. Em caso de emergência, aí sim você bota a bola na mão do Daniel Jones. Totalmente. Mas o principal é sem combate. E a gente conseguir, né, cara? Conseguir bloquear pra ele correr. Porque se ele for tacleado na... Pô, ele correu uma jarda e for tacleado, igual aconteceu contra o Seahawks, infelizmente o nosso ataque não vai andar. Como você disse, é um jogo que a gente é favorito, é. Mas é encaixar o plano de jogo. Encaixar o plano de jogo, conseguir read option com o Daniel Jones, conseguir umas play actions e tudo mais. Porque você fosse potencializando o Saquon, o Saquon Barkley, você tem tudo isso. E você Sim. não potencializando ele, aí já era, porque você vai ter que ser criativo. O Texans sabe, o Texans tem noção de que o Saquon Barkley vai correr bastante vezes com a bola. Eles vão vir preparados para isso. Aí a gente tem que usar a criatividade. É corrida pelas laterais, é tudo mais.
Uhum. Concordo plenamente. E um outro ponto também que eu acho que já é um pouco mais para defesa é que eles têm um running back que é o Damon Pierce, rookie, né? No último jogo contra os Eagles, eles tiveram 139 jardas corridas. E esse é um cara que me chama atenção e que pode ser um perigo para a defesa do Giants, que a gente já sabe que eles não... Eles até foram bem contra os Seahawks, contra o jogo corrido, mas eu acho que é um cara que o Giants tem que ter muita atenção nele. Eu acho que é o principal jogador que a defesa tem que focar é nele. Eu acho que não pode dar espaço. Até o head coach do Texans, após a derrota para o Eagles, no último Thursday Night Football, falou que quando a gente dá a bola, ele falou algo assim, tipo, quando a gente dá a bola para ele, coisas boas acontecem, então a gente tem que dar mais a bola para ele. Ele que na última partida teve 27 tentativas de corrida para 139 jardas, mas não teve nenhum touchdown. A gente pode falar que ele é talvez o principal jogador desse Texans, Thiago?
Cara, do ataque com certeza. Ele corre com uma força absurda, eu vi o jogo contra o Eagles. Até que o Texans conseguiu competir durante um tempo ali, muito por causa dele, ele corre com uma força absurda, quebra tecos. Assim, é um trator. E se a nossa defesa ceder muitas jardas para ele, vai nos complicar, porque eles têm o Mills como quarterback, que não é essas coisas, né? Que tem problemas. Que tem problemas. Então eles vão colocar a bola na mão do Damon Pierce. Eu vi aqui, ele teve 27 corridas, cara.
Isso.
No último jogo. Nenhum outro. O Mills teve 3. Nenhum outro teve mais de uma. Ou seja, o jogo terrestre do Texans é ele. É ele, é ele. É ele, cara. Então, a gente vai ter que ficar muito de olho. Tem o Dorsett como o wide receiver, tem o O.J. Howard, Tyrande e tudo mais.
O Brandon Cooks, né? Que foi especulado no Giants, na trade deadline. Ele não ficou fora do último jogo, mas deve jogar contra o Giants.
Sim. Então, porém, o principal hoje é o Pierce, não tem jeito. A gente tem que ficar de olho. O Martin Dale, com certeza, tá vendo tape atrás de tape desse moleque, porque ele é embaçado, é difícil de parar, então. E parando ele, cara, é botar a bola na mão do Mills. Bota a bola na mão do Mills.
Esse é o jogo que você tem que dar a bola pro quarterback adversário e falar: derrote a gente com ele. Não é isso, Iago?
É isso, é isso.
Algo que a gente não podia fazer contra os Seahawks, que a gente falou aqui, né? Não deixa a bola no Geno Smith, senão ele vai derrotar a gente. E meio que ele fez isso, né?
Ele fez isso.
Exatamente.
A gente falou tanto do Walker que o Walker pouco apareceu no jogo.
Exato. O Giants conseguiu conter o Walker, vamos falar assim, mas infelizmente o Geno Smith tá numa temporada mágica, ele teve muito mérito.
Tá numa temporada.
E acho que não tem o que fazer. Outro assunto, Iago, do ataque antes da gente ir pra defesa, é o Kenny Golladay, que tá fora de alguns jogos aí por uma lesão no joelho. E segundo insiders da equipe, repórteres que cobrem, né? Estão falando que é bem possível que ele jogue nessa partida de domingo. Eu acho que é um bom reforço, assim. Mas você acha que... Eu acho que ele retornando não deve jogar muito. Mas você acha que ele pode fazer alguma diferença nessa temporada para a equipe? Muitos jogadores já não têm muitas esperanças nele, né, Iago? E você, como é que você vê ele para esse jogo e para o futuro, assim, da equipe nessa temporada?
Assim, eu já esperei muito do Golladay e me decepcionei. Eu prefiro não ter esperança e, se ele for bem, eu me surpreender do que ter esperança e ele me decepcionar, que é o que tem acontecido. Porque a gente não sabe qual bola do que vai entrar em campo, do Lions ou do Giants, que não pegou nenhum touchdown, que era um ótimo alvo para Red Zone e não pegou nenhum touchdown até agora, como jogador do Giants. Aquele cara que reclama que reclama que não é utilizado, mas a postura dele em campo não condiz nada com o que o Dable prega. Então, é muito difícil, cara. A gente sabe que ele pode aparecer, porém, até agora ele não apareceu. E já é mais de uma temporada. Então, eu prefiro não esperar nada. Não esperar porque, como você disse, a gente nem sabe se ele vai ter snaps demais.
Sim. E outra coisa, né? Isso que você falou eu acho muito bom. Tipo assim, é melhor você não esperar nada e você se surpreender positivamente do que você esperar muita coisa e se decepcionar mais uma vez, né? Porque não seria a primeira vez que a gente ia decepcionar com ele. Não é, é mais ou menos isso, né?
Sim, sim. Pô, ele chegou aqui, a gente comemorou, a gente fez até...
Verdade.
Comemorando a... Porque a gente precisava de um wide receiver 1. A gente tava animado. Ele chegou aqui e nada fez. Jogou com Joe Judge? Sim. Jogou com Jason Garrett? Palminha, batendo palminha pra ele? Sim. Então, o que que é a gente? A gente deu o benefício da dúvida.
Verdade. Concordo.
Então, agora o time tá bem e ele não aparece.
E tô olhando aqui alguns jogadores do time do Texans, principalmente da defesa deles. Um jogador que me chama muita atenção é o Jerry Hughes, defensive end. Já tem 7 sacks na temporada. Eu acho que é um jogador que a defesa tem que ficar de olho. Principalmente a nossa OL. Se o Evanil ainda não jogar novamente, ele está se recuperando de uma lesão. E parece que ele ainda não vai jogar nesse domingo. Acho que eu até vi um insider do Giants achando que isso deve voltar contra o Cowboys. Que isso daqui seria daqui a 3 semanas só. Então provavelmente vai ser o nosso reserva que vai enfrentar ele. Então... vamos ficar de olho aí. Tem o Andrew Thomas também no lado esquerdo, né? Vamos ver aonde ele se alinha mais. Mas eu acho que se eu fosse o coordenador defensivo do Texas, eu colocaria ele para enfrentar mais o White Tackle da equipe. Mas vamos ver. O jogador deles que tem mais de um sack na temporada é o Rashin Green. Também defensivamente já tem 3.5 sacks. E o Jonathan Greenard, 1.5 sacks. Eu acho que é os jogadores aí, os principais... da defesa deles. Também tem o rookie, né, o Derek Stingley, que a gente falou um pouco dele no pré-draft, cornerback, escolha de terceira posição, né, no draft, nesse último draft de 2022. Já tem uma interceptação, está sendo bastante elogiado. Eu acho que ele e o Sauce, né, Gardner do Jets, eu acho que estão comprovando o hype que tinham neles antes da temporada começar. E eles também tem o Jalen Petrie, o safety, que eu acho que é até um nome que foi cogitado para o Giants no segundo round, por ali. Já tem 2 interceptações na temporada. Eu acho que então deles foi isso, né? Agora falar um pouco sobre a nossa defesa, que vamos ter um desfalque bastante significativo. É que Shane McKinney, nessa semana, veio no seu Twitter e informou que quebrou a mão após algum passeio que estava fazendo de quadriciclo durante a bye week. E com isso vai ficar de fora durante algumas semanas e existe a possibilidade de nem jogar mais nessa temporada. O Giants colocou ele no injury reserve, que é onde jogadores se machucaram, onde não tem ligação ao futebol, né? Ele se machucou, como a gente falou, na bye week. E primeiramente, bem decepcionado, eu acho que o jogador não deveria fazer isso, né? Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais cuidadoso. Mas e falando da perda dele no campo, agora o Juno 9 e Danny Belton vai ter que segurar as pontas, né?
Ah, irresponsabilidade absurda. Como você falou, antes da gente começar a gravar o podcast, bye week não é férias. A bye week é pra você descansar e se preparar pro restante da temporada. Você pode se divertir? Pode. Mas não com coisas que podem causar lesão em você. Entende?
Uhum.
Ele é um dos principais jogadores do Giants. Ele é um primor ali do grupo de safety. É o melhor safety do Giants. É um playmaker. O Julian Love tá bem. O Danny Belton faz ótimas jogadas e tudo mais. Só que o McKinney é outro nível. E a gente perdeu um dos principais jogadores da nossa defesa. A gente já tá sem o Odulari, que é um dos principais jogadores da defesa. E agora sem o McKinney, cara. Então tem hora que o jogador tem que... Pô, tu é jogador de futebol americano, cara. Tu é jogador de futebol, tu não tá em off-season, não. Não é off-season.
Exatamente. Isso eu acho que é o principal, cara. Como o cara... Ele, tudo bem, ele viajar, eu não tenho nada contra. Viaja mesmo, que você tá saudável, quer aproveitar, eu acho que tá certo. Mas é exata essa frase que a gente tava falando até antes. O Diaco falou muito bem. Bye week não é férias. E eu acho que isso aí é essencial. E até depois a gente viu, né, o G.R. Ward, o outro jogador defensivo, postou uma foto no Instagram dele também no quadriciclo fazendo uma manobra, cara. Tipo assim, eu entendo os jogadores quererem aproveitar e tudo, mas eu acho que poderiam ter um pouquinho mais de cuidado. E eu fiquei bem decepcionado mesmo com o McKinney, que você falou, ele é um capitão desse time, ele tem que dar o exemplo, né? Você vê um cara dele fazer, o Rookie faz alguma coisa assim, aí o McKinney não pode nem falar nada, porque ele fez algo pior, que foi esse negócio de sair num quadriciclo e se machucar. E ele falou, né, que ele estava fazendo um passeio turístico e algo aconteceu. Provavelmente ele estava fazendo alguma coisa que ele não devia estar fazendo com quadriciclo, vamos falar a verdade, Iago. Porque mesmo se você sofrer um acidente de quadriciclo, você não vai quebrar a tua mão. A não ser que você esteja, eu acho que em alta velocidade, algo que você não devia estar, ou então fazendo alguma manobra que você não devia, talvez equilibrando em duas rodas, eu diria, né?
Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza ele estava se achando um super-homem, se aventurando ali, e aconteceu isso.
É
Não foi só
verdade.
andar de quadriciclo e tudo mais. Com certeza. Cara,
Concordo.
cara, e tem esse adendo que tu falou muito bem, ele é capitão, cara. Capitão tem que dar o exemplo. Dentro e fora de campo. Você é um líder de um vestiário cheio de jogador jovem. O que que vão pensar? Porra, se o cara que eu me inspiro. Se o cara da minha posição tá fazendo isso, porra, é como você disse, ele não vai ter moral pra cobrar. Então, adoro o McKinney, cara, adoro o McKinney, e justamente por isso tô decepcionado. Porque ele é um jogador muito importante. É um jogador muito, muito importante pra secundária. É um jogador que pode alinhar como linebacker, que, porra, é ótimo na cobertura.
Que a gente tava pedindo a renovação dele agora, né? E, tipo assim, eu ainda renovaria com ele, mas eu acho que o Giants tentaria, eu acho que diminuir o valor, porque fala assim, cara, o que você fez, você aprendeu a lição? Como é que a gente vai saber que você não vai fazer isso de novamente? Então, sei lá, eu manteria ele, mas, cara, eu acho que não é mais a unanimidade toda, e eu não ficaria chateado se, por exemplo, sei lá, se ele não fique por algum motivo de um show e não achar isso legal, não sei, tipo assim. Eu não acho mais aquela unanimidade que era tudo, porque isso, cara, eu acho que pegou mal dentro do Giants, pelo que eu vi, e acho que para os torcedores, principalmente, eu acho que para mim, para você, eu acho que posso falar isso por você também, não foi muito bom, né?
Não, pô, tô decepcionado. Acho que ele prossegue sendo unanimidade nesse negócio de renovação, pela qualidade que ele tem e tudo mais. Só que o comportamental dele já não é unanimidade mais. O comportamento dele. Então ele tem que resolver isso. Ele é o Xavier McKinney. Foi uma ótima escolha para um cara que chegou no segundo round, era cotado para o primeiro round. A gente tá muito feliz com ele. Quero ele no Giants por 10 anos. Só que, porra, essas coisas não dá. Você se lesionar no jogo, no treino, tudo bem. Porra, num quadriciclo, na bye week é folga, né? Férias não.
Não,
Ninguém
isso
mete o louco na folga. Você, pô, mete o louco nas férias que no dia seguinte você não vai ter nada pra fazer. Agora, na folga, não dá.
verdade. Concordo, concordo plenamente com você. Então, outro ponto também, a gente já falou, né? O Iago, o Kenny Golladay tá voltando. Temos o desfalque do McKinney. Deixa eu ver aqui se já saiu o injury report do Giants de hoje. Eu acho que o de hoje não saiu, mas eu vou falar para vocês o de ontem. Ah, aqui. O de hoje ainda não saiu, galera, no momento que a gente está gravando o podcast. Mas o de ontem, o não treinaram. O Daniel Bellinger também, pô, é um pouco até bizarro. Tu viu a entrevista dele, o olho dele,
Pô, a
né?
foto dele dá até
Caraca, dá
nervoso.
até nervoso. Ele sofreu um soco ali, né? Entre o capa naquele espaço que tem no do olho do capacete no jogo contra o Jaguars. Sofreu, teve que fazer uma cirurgia, está se recuperando, mas é como o Giants falou, nem sabe se ele ainda vai voltar a jogar nessa temporada. Evanil, o joelho não treinou também. Treinaram limitado o Cordell Flott, Kenny Golladay e o Oshane Gimenez, e treinou normalmente o Rich James com concussão. Outro ponto que eu coloquei também aqui é que o Love e o Burton devem ser titulares, que nem eu falei. O Love vai ser o jogador que vai chamar as jogadas da defesa, já que o McKinney vai ficar de fora. Normalmente quem faz isso é o McKinney. E eu botei aqui, né? São dois times que estão em reconstrução, Texans e Giants. O Giants eu acho que até tá um salto à frente, porque tá jogando no nível que a gente ninguém esperava. Eu acho que a gente já falou isso aqui algumas vezes. A gente poderia até estar com um recorde o mais positivista, né? O otimista, torcedor, podia estar pensando que a gente está com recorde positivo, mas não 6-2 na temporada nesse momento. Porém, a gente tem que falar, encarar os fatos que a gente ainda está em reconstrução. Eu acho que temos que continuar falando isso. Não estamos ainda longe de ser um time contender, eu diria. Os Texans também, então, eu acho que tem uma vitória na temporada, mas é um jogo perigoso também, porque os Texans foram bem contra os Eagles em alguns momentos da partida. Eles conseguiram manter um jogo equilibrado. Então, eu acho que também o Giants não pode ir para essa partida achando que que é totalmente assim, já ganhamos e vamos jogar de qualquer jeito que a gente vai ganhar, né? Eu acho que isso é o principal também indo para essa partida.
Com certeza, com certeza. É seriedade, é competição o tempo todo. É, a gente tem que jogar como se fosse contra um Super Bowl contender, com a mesma vontade. Como você disse, a gente está no rebuild do Texans também. E a gente não é contender de nada, a gente tem muitas lesões, nosso elenco é limitado, só que a gente está com uma mentalidade vitoriosa. E a gente está no primeiro ano de rebuild, conseguir um playoff, conseguir competir, isso é o mais importante, é isso que a gente está fazendo. A gente tem que pedir evolução, tanto no campo quanto mental. A mental está acontecendo e no campo também. E é isso que a gente espera, e a partir daí é projetar o nosso futuro. E é isso que o Show está fazendo com o Dable e a nossa comissão. E estou muito feliz, como você disse, cara. É jogo. Não pode ir pro jogo achando que vai ser fácil e tudo mais, porque é jogo. Não tem jogo fácil pro Giants. Não tem. É jogo difícil. Inclusive, os elencos são mais próximos do que os recordes indicam. Entende?
Uhum.
Então a gente tem que jogar com seriedade para conseguir essa vitória e ficar 7-2. E aí, pensar no Lions.
Concordo com você. Mas, dito isso, o Giants eu acho que é favorito nessa partida. Em casa, eu acho que o elenco nosso ainda é melhor que o do Texans. Mas também o nosso, como o deles, tem buracos ainda para serem consertados, né? Serem preenchidos, vamos falar assim, melhor. Mas qual é o seu palpite para essa partida, Iago?
Eu vou colocar 21-14 para o Giants.
Eu fui mais um pouco otimista. Eu botei 31-24. Eu tô achando que esse é um jogo bom aí pro Giants colocar alguns pontos no placar. Tomara que a gente consiga. Vamos torcer, né? O time tá descansado. Eu acho que também isso pode ajudar. Vamos torcer. Tamo confiante. E espero que na semana que vem, no próximo podcast, queremos falar sobre essa partida e pro jogo contra os Lions. A gente fez 7-2 na temporada aí e caminhando muito bem para sonhar pelo querido playoff, né?
Com certeza, cara. A gente falou o tempo todo, calma com essa questão de playoff, calma, muita calma. Só que a partir do momento que a gente tem 6-2 na temporada, nos 8 primeiros jogos, eu não vou brigar com estatística. Então a gente sonha com playoff, sim. A gente vai chegar longe no playoff? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas, porra, a gente tá brigando por isso. A gente atingir esse nível de conseguir ir pra pós-temporada, coisa que não acontece desde 2016, é ótimo, inesperado. Mas, porra, tudo que é inesperado é melhor. Então, é isso. A gente tá em rebuild. Porém, essa temporada nos fez sonhar com mais do que a gente esperava. E isso é maravilhoso. Então, mandar um abraço para todo mundo aí. Agradecer aos ouvintes. Voltamos agora até o final da temporada.
Direto.
Toda semana.
Isso aí.
Descansamos na baia e é isso. É Go Giants. E um abraço para todo mundo.
É isso aí, isso aí. Então é isso, galera. Como falamos, nossos palpites aí. Até uma coisa que eu acho que a gente não falou, e algo que o podcast a gente não fez, eu nem tá na pauta aqui, mas eu pensei nisso agora, sobre a trade deadline, né? O Giants não fez nenhum movimento, houve até algumas trocas e tudo, mas o Giants acabou optando por não fazer nada. O que você achou sobre isso? Você ficou decepcionado? Mas eu também que eu acho que os preços estavam muito altos. Por exemplo, o Claypool foi trocado pro Bears por uma escolha de segundo round. Acho que isso aí também... Acho que o Giants foi bem... Eu fiquei um pouco decepcionado, mas depois parando para pensar, depois que a euforia passou um pouco assim de trade deadline, vendo outros jogadores como o Chubb serem trocados, etc, etc, eu acho que o Giants fez o show, principalmente, fez o movimento correto. O que você, a sua opinião sobre isso?
Cara, foi uma trade deadline movimentada demais.
Sim.
Só que o show conversou com algumas equipes, só que achou um pessoal alto, que foi o que a gente falou aqui. Ele não ia fazer nada. Ele não ia quebrar a etapa do processo. Ele não ia meter uma pique de primeiro ou segundo dia para trocar, seja por um wide receiver, principalmente pela posição de wide receiver, né? Eu não esperava ele fazer isso e ele não fez. Eu acho que ele acertou.
Sim.
Porque a gente não tá desesperado, cara. A gente não tá nessa... Não é questão. A gente não é um contender pro Super Bowl. Se a gente é um contender, porra, aí você investe em jogador que falta. Só que a gente não é um contender ainda. Então, a gente queimar a etapa do processo é um pouco perigoso. Eu já esperava que o Show não fosse fazer isso.
Concordo com você. Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido. Se quiserem mais alguma outra notícia do Giants, enquanto não sair o novo podcast, seguem nossas páginas, Giants_RJ no Instagram e no Twitter, e o Giants Nation BR do Iago no Twitter. Vamos então acompanhar isso, mais essa partida depois de uma semana sem ter Giants. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Valeu!